Olá, meu nome é Luísa.
E aí, pessoal, eu sou o Bernardo.
E o meu nome é Júlia. Este é o podcast Debates Discretos. Te aproxega, faz o teu mate e vem conversar com a gente.
Primeiramente, bom dia, pessoal. Obrigado, Carla, Renata, pela disponibilidade, por aceitarem o convite. Vai ser, eu acredito que seja um papo muito interessante e espero que as pessoas se interessem também. Vocês são sensacionais. Eu estou aqui admirada, admiro muito vocês. Não, como vocês sabem, eu sou mais lá da área do comportamental e tal. A Renata está olhando, fez até, deu até uma olhadinha ali, mas quero
Falo
dizer para
nada.
vocês que serem muito bem-vindas. Fiquem à vontade para falar o que vocês quiserem. Para começar, já que a gente conhece vocês, eu gostaria de pedir que vocês se apresentassem para o pessoal que está nos escutando, dissessem quem vocês são, o que vocês fazem, para tornar assim mais íntimo, para todo mundo se conhecer também. Rose, se você quiser começar.
Eu sou a Rose Barros, tá? Eu sou psicóloga, sou analista junguiana e sou professora no curso de psicologia da Faculdade Anhanguera e na especialização em clínica junguiana em Porto Alegre do Instituto Junguiano do Rio Grande do Sul, tá? Tenho muito prazer em estar aqui com vocês, essas queridos alunos, essas maravilhosas colegas, tá? E vai ser muito legal esse nosso papo, tenho certeza disso, tá? E estou muito feliz e agradeço já de antemão o convite de vocês para participar, porque eu tenho acompanhado, né, os episódios, os podcasts e tenho achado muito legais, tá?
Ai, que lindo! Muito obrigada. Eu acabei de mostrar pro B aqui, eu tô com a minha mão tremendo.
Vocês estão quase chorando, né? Porque eu também
Sim,
tô
a
com
gente
essas
fica
carinhas, eu tô vendo.
muito emocionada. Sim, somos emotivos. Renata.
Queridos, vamos lá então, gente. Bom dia, primeiramente. Meu nome é Renata, sou psicóloga também. Trabalho, na verdade, mais com psicologia clínica. Depois, eu fiz, né, em termos de trajetória, fiz primeiro mestrado em psicologia clínica também, já na psicanálise, né, um amor da vida. Fiz formação também, fiz formação em psicanálise. E atualmente, né, divido aí a responsabilidade com a Rose e com a Camila também, né, uma queridona, filha aí da Carla. Da gente divide essa responsabilidade, né, da docência, né, dessa transmissão aí da psicanálise, né, e de outras teorias ali na Faculdade Anhanguera. Também dou aula no pós-graduação da Anhanguera, ali de Rio Grande. E é um prazer enorme estar aqui com vocês, né, saber que a gente está transmitindo e atingindo outras pessoas, poder dividir esse espaço com esse trio, né, esse trio inquieto, desde as aulas, desde a primeira vez que eu conheci vocês, e com essas pessoas queridas, que é tanto a Carla quanto a Rose, né, que eu tenho, elas sabem, né, da minha admiração por elas. Então, estou bem feliz de estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo convite, gente.
Obrigado, Renata.
Ah, que máximo.
Carla, querida.
Bom dia, eu quero começar a minha participação nesse podcast agradecendo a oportunidade de conversa, a importância, né, de conversar nesta contemporaneidade. Conversa com colegas queridas, com jovens em formação inicial de psicologia, bastante admirados pela sua inquietação. E a minha trajetória profissional, ela perpassa a psicologia, depois, então, eu faço a formação psicanalítica. Hoje atuo na clínica psicanalítica e continuo meu trabalho com docência, né? Tenho participação como professora na Universidade Federal de Pelotas, também como docente colaboradora na Sociedade Sigmund Freud, no Instituto Contemporâneo, e atualmente um início, então, através de convite para trabalho no Instituto Távola, que é uma nova instituição que começa a chegar aqui em Pelotas. Bom, obrigada, e eu estou aqui bastante motivada para a nossa manhã de sábado.
Gente, é incrível ter vocês aqui, estamos muito felizes, passamos a semana inteira conversando sobre a ideia de estarmos todos aqui, e ligeiramente emocionados, acredito. Muito obrigado por se apresentarem, por comparecerem, e eu queria começar trazendo papo um pouco mais teórico para o pessoal que não tem conhecimento, como nós temos, que a gente vivencia um pouco mais, tendo aula com vocês, tendo palestra com a Carla, a gente tem uma noção um pouco privilegiada, assim, por ter esse contato com vocês, do que é o inconsciente, das teorias que vocês vêm nos trazer. Vocês vêm representando o Jung, o Freud, o Lacan, e se vocês quiserem trazer um pouquinho da teoria para nós, para embasar um pouco mais a gente e o público que for nos ouvir, a gente fica muito agradecido, se quiserem começar.
Então, vamos lá. Vou começar, tudo comigo.
Boa, menina, boa.
Então, vamos começar falando, né, desse amor compartilhado, né? A Júlia ainda nega um pouco, mas esse
mas
coração
vai chegar o momento dela.
Ela vai ter um insight,
Vai chegar o insight.
Vou me abrir aqui, então.
Tá? Ela ainda não tornou o inconsciente consciente, né? Mas tudo bem, vai no tempo dela.
Eu confesso que o meu coração pegou lá a primeira vez na psicanálise, a primeira vez que eu vi a Carla falando de Lacan lá na Sigmund. Ali eu disse que, bom, se em algum momento eu tiver que optar pela psicanálise, eu vou pro lado da Carla. Eu vou com o Lacan. Eu vou com a Carla, vamos com a Carla. Mas, por enquanto, a gente tá só nesse namoro, assim. O meu sangue é do...
Só no flerte.
Só no flerte,
é do Skinner, é do Watson, do Pablo.
Citação, primeiro momento dela, mas vai vir outras coisas depois.
Mas a gente sabe da importância dessas primeiras experiências que a gente tem, né? Esses primeiros amores, a importância que eles têm na nossa vida, tá? Mas tudo bem, a gente respeita o tempo de cada um. Mas brincadeiras à parte aí, então, gente. Acho que é importante, a gente estava conversando aqui, né, de iniciar essa construção, assim, de um raciocínio, até para todo mundo poder nos acompanhar, e eu sempre inicio, quando eu quero falar de Freud, de psicanálise, muito mais dentro de uma perspectiva, né, não cansando todo mundo em termos históricos, mas falar de um outro ponto de vista do brilhantismo do Freud, né? Óbvio que eu sou muito suspeita para falar, mas porque, claro, né, gente, dentro das construções, vocês que, né, têm aula aí com a gente, enfim, e tudo que a gente escuta, às vezes, da própria psicanálise, de ser mais, às vezes mais difícil, às vezes mais inacessível, ou algo muito complexo, né? E claro, né, gente, como diversas outras teorias, né, traz consigo essa complexidade, mas eu sempre destaco o brilhantismo, né, gente, de pensar um teórico, que aí a gente vai acabar aquele contexto de era vitoriana, né, e de todas as questões que estavam postas ali na época, e aí pensar o brilhantismo do homem, começar a pensar uma teoria, né, e começar a bancar essa teoria no momento em que o pensamento da época estava totalmente voltado para essas questões biológicas, assim, um modelo biologicista, um modelo médico vigente da época, e o Freud faz uma quebra de paradigma total, né, em relação a isso, né, ele vai lá E o brilhantismo que eu tanto falo, que as pessoas às vezes distorcem, falam, ah, mas a teoria é muito sexual, ah, mas a teoria, o Freud vê sexo em tudo, ele é meio pansexual, a gente acaba escutando alguns ruídos, vamos dizer assim, nessas construções históricas, e que eu sempre convido todo mundo a pensar nesse outro lado de que, enquanto a gente estava, né, pensando lá, no início dos estudos do Freud sobre a primeira, né, sobre a psicopatologia da histeria, que foi onde ele começou, né, e depois a gente pode, né, pincelar um pouco sobre isso, ele quebra, ele rompe com toda essa lógica, né, de internação, né, ele está lá na Salpêtrière, ele está lá investigando qual é o padecimento, por que que essas pessoas, né, por que que essas mulheres, essencialmente mulheres, estão sofrendo, né, e ele rompe com a ideia, então, né, desse lugar de eu saber o que é melhor para ti, de eu saber o que está acontecendo contigo, né, desse modelo tão... de testar no outro para entender o que está acontecendo com ele, e ele vai lá e escuta. O que ele faz é tentar escutar o padecimento, né, o sofrimento daquelas mulheres. Ele dá ouvidos àquelas mulheres, né, mulheres que já estavam sendo retiradas de uma sociedade, que já eram reprimidas de todas as formas possíveis e imagináveis, elas foram retiradas da sociedade, né, dentro daquele papel que já era muito repressor, foram retiradas da sociedade, tidas como loucas e tidas, né, com um sofrimento, né, questões sem explicação, então mulheres que estavam apresentando algum sintoma no seu corpo e estavam, né, apresentando esse sofrimento. E aí, lá, né, nessa internação, era onde as pessoas estavam tentando entender, medicalizar, tratar, para devolver essas mulheres para o seu papel, então, vigente da época. E o brilhantismo do Freud, que eu digo assim, não tem nada de machista, pansexual, de excesso de só ver sexo nas coisas, porque tem essas distorções, vamos dizer assim. E ele vai lá e rompe com tudo isso, né? Uma das primeiras pacientes do Freud já começa dizendo, não encosta em mim, deixa eu falar. Né? E aí, a partir disso, né, a partir dessa sensibilidade que eu digo que o Freud teve em parar para escutar, em parar para reconhecer o outro na sua diferença, o que está acontecendo com o outro, né, abriu um campo de estudo, um campo maravilhoso, onde ele, ao longo de toda a obra dele, nos convida a ficar estudando. Ele nos convida o tempo todo a questioná-lo. Né? Então, ele sempre mantém uma postura muito aberta, né? E às vezes eu brinco, assim, acho que teve períodos, e às vezes tem períodos da psicanálise em que eu digo assim, às vezes a gente não está, a gente às vezes acaba esquecendo de fazer o que o nosso, que eu chamo ele, né, do meu velho crush Freud, o que ele disse, continuar revolucionando, né? Continuar pensando, né? Colocar pergunta, não é só achar resposta, né? Então, justamente isso, né? Olhar para aquele ser humano com interesse em querer saber dele, e esse é o grande legado que ele deixa, que ele provoca, que não é à toa que após, né? Enfim, durante a vida dele, após a morte dele, e a gente vai ver isso hoje, tanta gente, né, conseguiu, né, e tanto Jung quanto Lacan conseguiram ir lá e questionar, né, questionar aquilo que estava sendo construído para poder desconstruir, para poder reconstruir, mas sempre dentro de uma perspectiva, né, gente, que eu acho importante trazer aqui, que continua sendo psicanálise, né, e aí isso que é o mais, que eu digo assim, que eu acho mais o brilhantismo da obra dele, é a gente continuar dentro desses mesmos pilares, né, dessa ética do cuidado, da escuta, né, a gente continuar ocupando esse lugar de que não, eu não sei mais de ti do que tu mesmo, né, então esse lugar de humildade que a gente segue ocupando, a gente compartilha, né, com tudo e com todos, né, não só entre colegas que são apaixonados pela psicanálise, mas para olhar um fenômeno humano. Quando a gente vai olhar para o fenômeno humano, a gente começa a olhar dessa forma, né, de uma forma mais despida de qualquer pressuposto, de qualquer conceito anterior. Né. E aí, óbvio que o Freud ele vai fazer uma construção então, teórica a respeito então, do desenvolvimento, como um ser humano vira um ser humano. Né. Então, basicamente, essa é a proposta que ele faz, né, que ele vai estudar dentro de todas as teorias dele. E o mais interessante que eu sempre depois dentro desse raciocínio, não só da psicanálise, mas em termos de teoria, de não só de teoria, mas em termos né, de uma compreensão de ser humano, o Freud vai propor né, uma teoria, né, um sistema conceitual né, do qual ele vai pensar o ser humano. E essa teoria vai embasar um método que ele desenvolve, que é o método né, da associação livre, que é justamente, e por que associação livre, né? Porque rompe com toda essa ideia de eu ir lá e fazer hipnose, de eu ir lá e fazer algum tipo de sugestão, né? Então, todos esses métodos anteriores que estavam sendo utilizados para dar conta de explicar aquele sofrimento daquelas mulheres, ele rompe e propõe né, justamente um processo específico de compreensão do que está acontecendo com aquelas mulheres. Tá? Então, e aí a gente vai ter esse método da associação livre. Tá? E aí a gente vai falar aqui depois como que isso acontece, enfim, aí a gente vai desenrolar, vamos dizer assim, né, a psicanálise, mas ela tem as três frentes que eu digo, né, três alicerces, que é esse sistema conceitual, a psicanálise é uma teoria, a psicanálise é um método, e a psicanálise vai ter as suas técnicas, né? Esses modos de intervenção na realidade daquele sujeito, tá? Porque a gente vai escutar aquele sujeito como único, então a gente quer saber a realidade do sujeito, a realidade psíquica daquela pessoa. E aí, a partir disso, a gente vai também abrindo um leque de possibilidades, e aí que a gente vai ter aqui hoje essa conversa, né, dessas diferentes formas de intervir na realidade psíquica de um sujeito, né, na história de vida de uma pessoa. Mas é importante a gente entender que a gente tem, um processo de investigação, um procedimento para investigar esses processos de como um ser humano vira um ser humano, a gente tem um método de tratamento, a gente tem aí um embasamento, e a gente tem uma série de concepções aí que constituíram, então, a psicanálise enquanto ciência, enquanto disciplina científica, né, gente, é uma ciência, né, não é só uma teoria que vai ter aí uma coerência interna, mas é uma essa potência que a psicanálise tem de continuar explicando os fenômenos humanos independente, né, de uma forma atemporal. Né? Ela tem um sistema teórico, né? Ela também tem um método, ela tem técnicas que estão sendo o tempo todo pensadas e repensadas, porque justamente né, uma teoria que não tem método nem técnica, ela não tem campo de confrontação, justamente ao contrário, a gente está sempre aqui né, trabalhando, aplicando técnicas, sejam elas mais freudianas, mais lacanianas, mais junguianas, enfim, né? A gente trabalha dentro dessa elasticidade, dentro dessa renovação, porque sempre estão surgindo novos materiais que nos permitem daí retificar, reelaborar, ampliar o conceito teórico, né? Então, isso é o brilhantismo da gente hoje estar em 2020 e continuar né, fazendo psicanálise. Né? A gente não está reproduzindo, a gente não está reproduzindo um modelo teórico, a gente não está fazendo mais do mesmo. Né? A gente está sempre reinventando e reconstruindo em cima daquilo né, que o Freud já trazia. E aí eu abro, né, dentro de, sem querer me alongar ainda mais, mas já me alongando, essas duas questões que eu acho que é importante para quem está nos escutando hoje, que a gente vai trazer, que eu digo assim, duas perspectivas quando a gente olha para um ser humano. Existe algo que dentro da psicologia, não exclusivo da psicanálise, que a gente chama de constituição psíquica, certo? Que é como um ser humano vai virar um ser humano. Ah, e aí, óbvio que aí vão existir diversas teorias que vão falar né, dessa constituição psíquica. Mas, além da constituição psíquica, que eu digo assim, que todo mundo, né, na melhor das hipóteses, tá, fazendo essa ressalva, depois que nasce, vai se transformar num ser humano. Então, todo mundo, né, vai passar por certas questões aí importantes que nos transformam um ser humano, como a nossa entrada na sociedade, né, enfim, toda essa constituição psíquica. Agora, a questão de como cada um vira um ser humano, a gente está falando de processo de subjetivação, a gente está falando de subjetividade, né? E aí são elementos que variam muito. Ah, e aí, como a Renata virou a Renata, como a Júlia virou a Júlia, como o Bernardo virou o Bernardo, como a Lu virou a Lu, aí sim, aí a gente está falando de singularidade, aí a gente está falando de elementos que foram variando, e aí a gente está entrando nesse campo de subjetividade, de singularidade, que é mais uma das questões que o Freud coloca em cena quando ele quer ouvir caso a caso. Ele vai construindo, né, um construto teórico, ele vai construindo uma teoria sobre constituição psíquica, considerando todos esses elementos que vão variando e que vão fazendo cada um ser único. Então, né, eu não quero me estender em relação a iniciar tanto assim a teoria, mas aí óbvio que a gente vai ter pilares muito importantes, que hoje a gente vai iniciar discutindo eles, é a existência do inconsciente, que eu acho que é quando ele rompe esse, né, todo esse paradigma que até então não tinha sido estudado.
Eu tinha falado antes, só que estava fora do coisa da gravação, aí não estavam me ouvindo. Na gravação que a gente estava falando, que a gente teve antes, é justamente um dos aspectos que me chama muita atenção dentro da psicologia é essa parte de nós nos descobrirmos singulares e o quanto isso é incrível, né? E eu acho isso interessante da gente falar que não é em determinada abordagem que se descobre isso, mas é num todo, é assim que a gente se forma enquanto seres humanos.
Uhum. É, e é uma coisa muito ampla, né? A gente estava conversando também que a gente vem de uma sociedade que ela era muito padronizada, que as pessoas de tal forma se comportavam de tal forma. Então, como é importante o impacto da psico nisso, de mostrar que tudo bem tu ser diferente do que é o hábito, tudo bem as pessoas se demonstrarem diferentes, serem diferentes. Nessa ideia, eu queria pedir para a Rose, se ela puder dar um panorama para nós do Jung, que eu estava louco para ouvir, exatamente.
Então, gente... Então, deixa eu contar para vocês, assim, então, o Jung, né, ele é um psiquiatra suíço, Carl Jung, é uma, né, uma teoria com a qual eu trabalho, assim, e eu sou apaixonada por ela, realmente, quando, desde que eu resolvi que eu ia estudar psicologia, eu já sabia que era isso que eu queria. O Jung, ele ainda é uma teoria pouco estudada, né? E no Rio Grande do Sul, assim, a gente tem uma novidade nisso, o Instituto Jungiano do Rio Grande do Sul, ele tem só 18 anos, né? Nós ainda somos poucos analistas, diferente da tradição freudiana e da tradição lacaniana, né? Ainda é uma coisa bem nova, assim. E, gente, assim, ó, quando a gente fala nessas teorias que lidam com o inconsciente, assim, né, Júlia, para mim essa é a grande barbada, tá? É que, assim, ó, eu não posso, assim, trabalhar com um ser humano, né, ignorando ou, de alguma forma, menosprezando essa influência tão grande que o inconsciente tem na nossa vida. Isso foi o que me moveu em relação... né, as teorias psicanalíticas, e que eu acho que é a grande sacada, né, é essa abordagem do inconsciente, assim, e o quanto a gente, né, e isso se deve, essa frase é do Freud, né, de que nenhum de nós é senhor na sua própria casa, né, porque, assim, isso, na verdade, termina com esse nosso narcisismo, a nossa onipotência, né, essa nossa inflação, porque efetivamente existem coisas além de nós que estão nos movendo e que a gente não está sabendo. Então, quando a gente vai buscar uma psicanálise, seja de que linha for, a gente está considerando que isso está ali e que a gente, afinal de contas, né, se rende e que a gente precisa, então, de ajuda para olhar para isso, né? A grande contribuição do Jung, assim, o Jung, ele... começa o trabalho dele na Suíça, depois ele era, né, ele encontra o Freud, eles colaboram durante um período de tempo, ali que vai de 1907 até 1900, final de 1912, início de 1913. Então, eles fazem um rompimento, que eu acredito que foi traumático para os dois, porque o Jung seria o grande herdeiro, né, sonhado pelo Freud, porque eles tinham alguns pontos de vista diferentes, né, em aspectos importantes assim, das teorias. Né? O Jung, por exemplo, ele acreditava que a libido, essa energia psíquica, né, que nos move, ela está além da sexualidade. Né? Ele achava que ela tinha outros componentes. Esse era um ponto de divergência importante. Né? O Jung traz uma colaboração importante, que é a ideia do inconsciente coletivo, essa parte, né, que é comum a toda a humanidade, né, e que, para mim, faz muito sentido, assim, porque a gente vê nos sintomas, a gente vê isso expresso, né, nos sonhos, né, é isso que se manifesta através das narrativas dos mitos, dos grandes sistemas simbólicos, né, que são os sistemas religiosos, né, isso tudo são aspectos do inconsciente coletivo, né. Então, assim, ó, digamos que a gente tem uma primeira camada, que é um inconsciente pessoal, do ponto de vista do Jung, e nesse sentido ele concorda com o Freud, e ele dá um passo além, dizendo, olha, mas tem uma outra camada que ela é comum a todos nós, e em todos os tempos isso tudo teve aí, né? O Jung trabalhava com pacientes psicóticos, num primeiro, né, porque ele era um psiquiatra, então, assim, ele começa a identificar isso através dos sintomas dos pacientes, né? Que mostravam toda essa influência do inconsciente coletivo e como algo avassalador, né? Que se a gente não tiver uma construção egóica forte, isso toma conta de nós e, né, a gente não dá conta, a gente tem um psiquismo que não dá conta disso, tá? Então, por isso, né, essa ideia do Jung, que muitas vezes, né, as pessoas não têm, assim, essa noção clara, enfim, né, por isso essa ideia do Jung trabalhar com esses sistemas simbólicos todos, porque ele via nisso essas imagens que estariam presentes no inconsciente coletivo, tá? Como, assim, fazendo toda essa ponte com o nosso psiquismo. E da gente pensar o seguinte, assim, ó, que quanto mais próximos do inconsciente coletivo nós tivermos, mais iguais nós somos. E quanto, né, mais... O Jung, o objetivo da análise junguiana, na verdade, é algo que o Jung conceituou como individuação, tá? E individuação é o quê? Na verdade, é um processo, ele não se completa nunca, né? A gente vai fazer esse processo a vida toda, e ele é uma ampliação de consciência, o máximo possível, ao longo de toda a nossa vida, né? E para que a gente se torne o mais possível quem a gente é de verdade, menos sujeito a essas interferências coletivas, tanto da consciência coletiva quanto do inconsciente coletivo, tá? Porque a gente está mergulhado nisso, né? E isso está permeando o nosso psiquismo. Agora eu vou contar para vocês, assim, ó, que efetivamente eu sou junguiana, tá? Porque o Jung, ele via um propósito na nossa psique, tá? A teoria junguiana, ela é teleológica, tá? Ela se preocupa com a causa, mas ela se preocupa mais com para onde estamos andando, tá? Então, a pergunta junguiana no processo terapêutico, ela é para quê, tá? E isso é uma coisa que, para mim, faz muito sentido, porque ela é uma teoria que busca o significado da vida, busca trazer propósito para a nossa caminhada, né? E eu acho que isso é muito interessante, sem, de maneira nenhuma, perder de vista, né, o aspecto clínico, a construção de caso, né, de trabalhar com a patologia, sim, sem dúvida nenhuma. Uma visão otimista para a psique, né? Muito assim, no sentido de trazer essa ideia de que nós estamos caminhando para algo que é significativo, tá? Essa é a grande contribuição.
Eu queria só fazer um parênteses, que esses dias eu estava estudando e fazendo prova do AAVA, E aí eu descobri a Design Análise, que eu não sabia o que, que era. E eu precisava fazer uma... A prova era sobre a Design Análise. E aí, e aí ela fala muito disso, né? Que ela trabalha muito em cima da descoberta do paciente para ele se tornar independente referente àquilo que ele... As experiências vividas dele. E eu achei que casa meio com o que tu falou.
Eu acho que, na verdade, é uma ideia muito ampla aqui. É o que a gente estava conversando também antes. E a psico traz do autoconhecimento, da autopercepção, de se perceber como um ser dentro de uma sociedade toda e saber onde é a sociedade, onde é tu, quais são as influências,
o que é o quê.
E a gente sabe também que o Lacan traz uma metodologia bem diferente, desde a estruturação egóica até todo o desenvolvimento da forma de expressão, das palavras. Cara, se quiser trazer um pouco mais conhecimento para nós também.
Obrigada, Bernardo. Quero começar, então, rememorando uma frase lacaniana. Não se deve compreender muito rápido. O Lacan, então, um francês, um médico psiquiatra que vive 80 anos, de 1901 a 1981. E, de pronto, quando vocês colocam a questão como Lacan pensa, de pronto, quero, então, construir a minha resposta na direção que ele próprio afirmou ser um freudiano e não um lacaniano. Aqui ele já nos deixa uma pista de como o seu pensamento se constituiu. Num segundo momento, é importante dizer que esse pensamento é um pensamento eminentemente interdisciplinar. E o que, que isso quer dizer? Quer dizer que Lacan reuniu variados campos de conhecimento, variados campos de saber, articulando-os nos pontos de contato que ele, então, pôde perceber para dizer algo mais sobre a psicanálise. Cabe aqui a questão, então, quais são esses campos de conhecimento que Lacan articulou para constituir-se enquanto um pensador interdisciplinar. Ele reuniu da antropologia o pensamento de Lévi-Strauss, da linguística Saussure, Jacobson e Benveniste, da crítica literária Roland Barthes, da filosofia Althusser, Hegel, Platão e também poderíamos dizer Foucault, e da própria psicanálise nesse retorno a Freud, e também vale, em função da temática do nosso podcast, dizer que também de Jung. Então, se por um lado Lacan foi um estudioso, né, da psicanálise freudiana, ele também foi um estudioso de Jung, permanecendo por 2 meses fazendo aulas e participando de seminários. Logo, nós não podemos deixar de fora o pensamento estruturalista. O pensamento estruturalista que era o pano de fundo, ou melhor, o grande cenário da época de potência do pensar lacaniano. Eu gostaria aqui, para compor a resposta, de falar do que trata o estruturalismo. O estruturalismo como um movimento intelectual francês que colocou as estruturas sociais como determinantes da ação e da produção de sentido do indivíduo. E por estruturas sociais, nós podemos, então, dizer a religião, a família, a escola, né? Todas as, a própria questão laboral, as instituições de trabalho. Então, o estruturalismo, ele coloca essas instituições como determinantes, né? Como o lugar que vai dizer algo sobre como devemos agir e vai, então, né, nomear os sentidos que são dados para o ser humano quando ele está
imerso, né, nessa instituição ou constituído nesse conjunto que compõe a sociedade. Ainda cabe perguntar sobre o estruturalismo qual a posição da linguagem. E vai ser através da linguagem, então, que vão ser determinadas essas ações e produções de sentidos do ser humano. A linguagem verbal, predominantemente, foi a linguagem estudada por Lacan, mas também a não verbal, quando ele articulou com a estética. Com isso, então, para finalizar a resposta, vale se deter em quatro movimentos relativos à sua obra, recuperando a questão que me foi colocada. A questão que me foi colocada diz o seguinte: como Lacan pensa? Já lhes disse que, por um lado, freudianamente, por outro, interdisciplinarmente, imerso no estruturalismo, dando uma importância para a posição da linguagem. Mas na sua obra, quais eram os seus interesses, as suas questões? Primeiramente, o interesse pela psicose, psicose paranoica, relacionando com a personalidade, com a constituição da personalidade. O título da sua tese de doutoramento em medicina é o seguinte: da psicose paranoica em suas relações com a personalidade, escrita em 30, publicada em 32. Então, nós podemos ver aí a curiosidade lacaniana na concepção da formação da personalidade dirigida para essas dinâmicas de socialização presentes na estrutura social que visavam a individuação, né? Tal como Rose falou. Dizendo de outra forma, esse primeiro movimento de interesse desse jovem médico psiquiatra tinha o foco de travar um paralelismo entre o mental e o social. Aí está uma grande colaboração do Lacan. Por isso, então, foi tão importante ir à sociologia, ir à antropologia, costurar com a psicanálise, e nesse momento do mental e social, com a psicanálise freudiana de Totem e Tabu, mal-estar da civilização. Ainda pergunto sobre esse primeiro momento, qual a relação entre socialização e individuação para o Lacan? A partir dos processos de identificação. Aí, então, começa a se delinear o seu interesse pelo campo da imagem, porque os modos de desejar, julgar e agir estavam condicionados à internalização de tipos ideais, de imagens tidas como ideais que serviam de modelo e orientação. Logo, a gente pode dizer disso se há uma imagem tida como ideal no nosso processo de constituição da personalidade, e essa imagem tida como ideal passa a ser internalizada, então é o outro que passa a ser referência para o desenvolvimento do eu. E aí, então, encontramos um dos conceitos tratados por Lacan, que vai dizer da alienação. Então, nós nos constituímos nessa relação da personalidade com a individuação, no paralelismo do mental com o social, alienados na imagem ideal do outro. O segundo tópico, então, que a gente pode dizer do pensamento lacaniano é sobre a formação do eu.
Aqui, então, cabem os estudos de Hegel e também o momento de sua análise didática por 6 anos. Vamos somar isso, seu interesse, à etologia. Etologia é o estudo do comportamento animal. E nesse segundo momento da obra do Lacan, Lacan relaciona o seu interesse permanente ainda de formação do eu, como se dá a constituição do que ele estava chamando de eu e que depois ele vai chamar de sujeito, na relação com o corpo. Isto é, a constituição da imagem através do próprio corpo. Aí nós vamos encontrar o especial conceito chamado, que ele denomina de estádio do espelho. Estádio do espelho, então, incrementando o fortalecimento da ideia de formação do eu e do corpo relacionados à alienação, relacionados a essa imagem que vem de fora e que é oferecida por um outro. Então, agora, a partir da imagem do outro, que eu oriento o meu desejo e a minha relação social. E aqui eu destaco a famosa frase de Rimbaud: eu é um outro. O terceiro e penúltimo movimento na obra do Lacan, de 1953, é o conceito de inconsciente. Ele volta, então, ao conceito de inconsciente de Freud e, imerso nesse campo do estruturalismo, ele passa a integrar uma concepção inédita, mas este inédito sempre na integração de conhecimentos interdisciplinares e também da sua prática clínica e também do seu movimento de transmissão da psicanálise, ele, então, constitui o inconsciente na relação com os estudos sobre linguagem na sua máxima definição. O inconsciente está estruturado como uma linguagem. Até aqui, nós poderíamos dizer, então, que segundo movimento da sua obra, conseguimos perceber um caminho em relação ao campo do imaginário. Em 1953, com essa virada para a cunhagem de um novo conceito de inconsciente, queremos afirmar um olhar para o campo do simbólico. Isso na sua relação de contém, está contido, pertence, não pertence. Por fim, ainda a sua paixão pelo real, um real que vai além desse dualismo, imagem, realidade, questões sobre a clínica, o sofrimento, a doença, a cura, o gozo, tudo isso vai servir para o Lacan cunhar o conhecimento do real como sendo aquilo que não é possível de nomear, então foge ao simbólico, também não é assimilável, constitui-se como um resíduo daquilo que é dito, tanto pelas estruturas sociais, como é dito sobre a nossa imagem pelo outro e a partir das imagens ideais internalizadas do outro. Não se trata, nesse momento de interesse pelo real, de experiências concretas acessíveis à consciência, nem está ligado a um problema de descrição objetiva de estados de coisas, mas muito mais do que isso, algo que foge ao dito na direção da construção de novos sentidos, no furo, naquilo que se pode fazer fugir desta alienação do modo de existência que nos coloca em maneiras de ser segundo o que as estruturas inculcam no nosso pensamento e o outro, enquanto o grande outro, diz de nós enquanto imagem.
Muito obrigada, Carla. Antes de passar para a pergunta que eu tinha preparado, eu fiquei com uma dúvida no meio do caminho e eu queria sanar ela, pelo menos tentar sanar. Que é a respeito, assim, ó, até a Carla falou no chat pra gente que eles se complementam, né? E a gente sabe que a psicologia tem diversas vertentes e, de alguma forma, em algum ponto elas se encaixam. Só que, assim, ó, se encaixam, mas como não se anulam? E é uma questão que eu sempre tive em sala de aula. Por exemplo, quando a gente teve desenvolvimento humano, foi com a Clarice, que a gente estava no desenvolvimento humano 1, nas primeiras fases e tudo mais, eu ficava me perguntando, tá, ela está me passando essas fases aqui do desenvolvimento com esse autor, e como que isso não anula o que eu estudei em psicanálise com a Rose? Ou como isso não anula o que eu vou estudar em outra coisa, entende? Se a criança cresce assim, e dos 2 aos 3 anos, essa fase se chama tal em desenvolvimento humano, como que essa mesma fase se chama outra coisa na psicanálise? Se elas se complementam, como que elas não se anulam se são diferentes? E eu estou muito com essa dúvida na cabeça e eu acho que eu não posso passar para a pergunta da prática sem sanar essa teoria, pelo menos para mim. E eu acho que muita gente pode ter a mesma dúvida que eu, como em sala de aula a gente tem que perguntar, aqui eu acho que também. E aí, vocês três juntas, da forma que quiserem, se conseguirem tirar essa dúvida meio doida da minha cabeça, eu queria
Luísa,
muito...
Luísa, te diria o seguinte, elas não se anulam, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? As minhas colegas... elas não se anulam, elas são olhadas a partir de uma determinada perspectiva, mas elas não são contraditórias e nem poderiam ser, né? Eu sempre digo o seguinte, quando a gente pensa numa teoria psicológica, né, todas servem e todas são boas, né? Embora às vezes tenham pequenas contradições, mas não são nada que se anule. Na verdade, eu diria diferente isso, talvez se complementem, né? Tragam uma outra perspectiva, um outro ponto de vista, né? Mas não, e principalmente no desenvolvimento, né? Elas não, elas, a psicanálise, especialmente, ela fala sempre assim, né? A criança, bom, o bebê, ele tá ali, ele é simbiótico com a mãe, ele tá naquela fase de total dependência. Se vier uma teoria diferente disser que isso é uma mentira, né? Tá errado, né? Por que não? Porque tá, tem uma observação prática, a gente vê isso acontecendo, né? Então, eu acho que muito mais da gente pensar nessa complementariedade, né? E esses pontos de vista, né? Mas são só ângulos de enxergar e não propriamente algo que fique, né, contrário, né?
Não.
É mais ou menos.
Na nossa própria exposição, Luísa, nós percebemos pontos de contato em que vamos ver variações quando considerarmos o tempo e o espaço de cada autor viveu. Um tempo e um espaço diferente. E com isso, nesse tempo e nesse espaço, há uma composição de um plano epistemológico, epistemologia, o estudo do conhecimento, que vai levá-los para um lado e para o outro, né? Então, quero trazer como exemplo o próprio movimento que vocês nos provocam a fazer na manhã de hoje. Então, esse pano, essa experiência epistemológica com o conhecimento e com a prática clínica vai levar um autor para um lado e para o outro. Se a gente pensar, mas qual é a grande pergunta da psicologia, né? A Renata colocou no início da fala dela. A gente vai perguntar sobre como se constitui o eu, o sujeito, o indivíduo, a singularidade. São perguntas muito parecidas e essa é uma incógnita. Por quê? Porque somos sujeitos, né, que não conseguimos fazer a dobragem de nós mesmos, né? Nós precisamos, né, do outro, nós precisamos, né, dos sócios que vai falar, porque nós não conseguimos do próprio terapeuta, analista, psicanalista. Então, acho que vai nessa direção e eu me associo a Rose na sua resposta.
Só vou dar uma palhinha também nesse sentido, Luiz, até foi um questionamento que, inclusive, foi tema de sala de aula, porque agora a gente está vendo psicoterapia infanto-juvenil. E aí, uma das questões que eu sempre trago no início da psicoterapia infanto-juvenil, por exemplo, é justamente porque o pessoal vai me perguntando isso. Ah, mas e aí eu vou lá e eu posso olhar para uma criança e os meus... E aí que eu digo assim, o teu marcador, né, os marcadores de desenvolvimento podem ser, vão continuar sendo. Se não anulou o fato de tu trabalhar com crianças dentro da psicanálise, não diz que tu não pode usar Vygotsky, não diz que tu não pode usar Piaget, não diz que isso tudo fica de fora. Né? E aí eu sempre brinco, é que para a gente às vezes fica confuso e o que eu brinco é que todo mundo dentro da psicologia, a gente tem uma indagação, a gente vai ter uma pergunta e todo mundo quer chegar lá na resposta. Agora, né, que eu digo, agora a gente tá esquentando, todo mundo quer chegar lá na praia. Né? Agora, se um vai pegar BR, se outro vai pegar SC, se um pega RS, cada um às vezes vai dizer, tá, mas esse teu caminho tá mais esburacado, aqui aí. Um pouquinho melhor, mas todo mundo vai chegar lá, né? E aí, por isso que a gente, enquanto professor, disse, tenta não fazer miscelânea, porque às vezes é isso, ela não vai cruzar com a RS, mas ela vai te levar lá, né? Tu vai chegar numa compreensão, tu vai chegar em algo que te move, que está te fazendo estudar psicologia, que é prestar uma ajuda, né, a um ser humano, obviamente. Mas sem perder também, que eu digo assim, não vamos tirar o nosso lado egoísta, que eu digo assim, a gente, não é que a gente é tão altruísta que a gente só quer ajudar, a gente também está curioso, a gente também quer chegar lá, né? A gente também, como a Carla trouxe, a gente também quer saber sobre isso. Tá? E juntando com outras coisas que vocês já viram, até em termos de semana acadêmica, a gente tem uma relação terapêutica muito forte com os nossos pacientes, né? A gente tem um laço que se forma ali, né? Que a gente quer chegar lá, a gente vai querer chegar lá naquele ponto com aquele paciente, né? E aí a forma como isso vai se estruturar vai ser muito o que a gente diz de processos de identificação que permeia tanto a obra freudiana, né? A questão desse encontro com o outro, do quanto que a gente vai dividindo, a gente está aqui dividindo esse momento, a construção do saber, ela é coletiva. Ah, então, uma coisa não vai anulando a outra, né? Semana passada a gente estava falando de Anna Freud e de Melanie Klein, e aí eu ainda brinquei, eu digo, gente, se tivesse o WhatsApp na época, se tivesse o Zoom, o Skype, eu tenho certeza que as duas iam poder trocar muita figurinha e a gente ia ter outra questão, só que é, a gente tem uma época, a gente tem, né, as dificuldades de uma época, que eu brinco, e que às vezes a gente acaba falando dentro de contrapontos, algo às vezes meio egóico, e a gente esquece do brilhantismo, né? Que bom que hoje a gente tem espaços onde a gente consegue falar, né, linguagens diferentes, línguas diferentes, mas ao mesmo tempo que se tocam em tantos pontos, né? E eu acho que essa disponibilidade, né, Lu, assim, da abertura que a gente possa manter para achar esses pontos de costura, né, é o que nos faz ser psicólogo, é o que nos quer dizer assim, é o que nos identifica enquanto classe, é o que nos identifica enquanto propósito, como a Rose disse, o para quê? Para que a gente está fazendo? E isso sim vai ser uma questão universal, né? Qual é o nosso propósito? Aonde a gente quer chegar? Né? E todo mundo vai querer chegar lá.
Para Renata, só um pouquinho, que eu não sei se foi só para mim ou para vocês travou também, porque cortou uma parte, eu não entendi o que tu falou.
Não, não, aqui não cortou.
Não, todo mundo...
Não, tá.
É, vocês tornaram muito mais limpo na minha cabeça essa questão, porque para mim era muito difícil chegar na aula da Rose, estudar, ok, entendi, sair com conteúdo legal na cabeça. Aí eu chegava lá na aula da Clarice... Eu pensava, tá, mas peraí, como assim a criança tá passando pela fase fálica e pela fase, sei lá, sensorial ao mesmo tempo? Não, ela tem que estar em uma ou em outra. Não, 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 não vou misturar. E aí já me dava um nó na cabeça. E aí eu penso assim, ó, que bom que eu tenho esse espaço com colegas e com pessoas tão... que estão me proporcionando esse momento tão importante, que é praticamente uma sala de aula, e que esse pessoal, que nem a Renata falou, a Melanie e a Ana não tinham isso, não tinham o Zoom. A gente tem, e a gente está podendo sanar as
que
nossas dúvidas
que
e demais,
tem.
Gente. Que bom que a gente tem! Bom, pessoal, obrigada por terem ouvido até aqui. O nosso episódio ficou uma conversa muito boa, muito fluida e bem longa, e por isso nós decidimos... dividir em duas partes, em teoria e prática, basicamente.
O próximo episódio vai começar com a segunda pergunta, que é falando mais da prática, do consultório, de como as convidadas atuam, para a gente se inteirar mais e para ficar uma coisa mais simples de escutar.
Obrigada, é isso. Espero que escutem a próxima parte do episódio.
Esperamos vocês no próximo episódio, pessoal. Obrigada!